temática. O que acontece é assunto.
9:22, para a temperatura de 27 graus desta manhã de terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Em pauta, nesta manhã aqui no Temática, uma conversa agora com a deputada estadual Luciana Genro, do PSOL, que acaba de lançar a campanha por aprovação da lei que determina o uso de câmaras em uniformes e viaturas policiais no Rio Grande do Sul. Na verdade, uma retomada desta caminhada rejeitada em plenário lá em 2021, no final de 2020, na verdade. Mas que agora volta com ainda mais força, com mais renovação aí. Deputada, que bom tê-la com a gente nessa manhã. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, um prazer falar com vocês.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Eu falei de que agora está, na verdade, sendo retomada essa caminhada e agora com mais força, é isso?
Exatamente. Lamentavelmente, as tragédias continuam acontecendo, né? Depois do Guilherme Amaral, que foi morto em Marau, nós tivemos várias outras tragédias envolvendo ações policiais que acabaram com a vida de jovens, como foi o caso do Gabriel Marques, lá em São Gabriel, né? Um caso que teve muita repercussão, inclusive aqui no estado, pelo grau de brutalidade que ocorreu. E as câmeras nos uniformes dos policiais, elas protegem a população nas abordagens, mas elas protegem os policiais também. São Paulo, onde esse modelo já vem sendo implementado em 18 batalhões, as mortes de policiais zeraram nos batalhões em que são utilizadas câmeras. E as mortes de pessoas abordadas baixaram 80%. Então, é uma política de combate à violência. É óbvio que as ações policiais elas precisam ocorrer e muitas vezes elas terminam em morte, né? O policial tem o direito e o dever de se defender, né? De legítima defesa, mas a gente sabe que existem criminosos fardados, assim como existem criminosos de colarinho branco, no direito, na medicina, no poder judiciário, existem criminosos também na segurança pública, que agridem, violam, torturam, matam de forma gratuita. Então as câmeras vão ajudar a inibir isso. E eu recebi ao longo do ano passado muitas mensagens de brigadianos a respeito desse tema das câmeras. E havia uma preocupação deles de que as imagens pudessem ser usadas para perseguições internas. Então, nós colocamos um dispositivo nesse novo projeto que as imagens só podem ser acessadas por decisão judicial. Então, não vai ter a possibilidade de um comandante, de um oficial, ir lá fuçar nas imagens do soldado que ele quer perseguir, que ele não gosta, ou que é um desafeto pessoal dele, né? Esse acesso às imagens vão ser feitos pela via judicial. Então, eu acredito que dessa maneira a gente também quebra um pouco também a resistência que havia dentro da polícia e temos maiores chances de aprovação do projeto.
Você fala em perseguição interna, isso acontece muito hoje?
Olha, impressionante como acontece. Eu desenvolvi uma relação muito próxima dos brigadianos desde que nós tivemos as votações envolvendo a carreira deles na Assembleia, né? Então, o nosso número do celular foi divulgado e eu recebi mensagens de muitos servidores públicos, inclusive brigadianos. E passei a me relacionar com eles e a receber, porque tem essa visão, né, de que direitos humanos é só para bandido. O que não é verdade, direitos humanos é para todos, e inclusive para os policiais. Então eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos, comecei a encaminhar para o comando, para o governo e para os órgãos públicos as denúncias que eu venho recebendo de perseguições internas por racismo, por homofobia, ou por desafetos pessoais envolvendo questões da vida pessoal dos policiais, a forma como o regimento interno da brigada é utilizado para perseguições veladas. Então, é o horário, é o tipo de trabalho, é o posto base que o brigadiano fica lá sozinho, no sol, no calor, do lado da viatura. Ele não pode entrar na viatura, mesmo que esteja chovendo, ele não tem intervalo sequer para ir no banheiro. Eu recebi fotos de brigadianos que tiveram que urinar numa garrafa plástica, porque eles não podiam sair do posto base. Então, tem sim perseguição, tem violação de direitos dentro da brigada, e isso acaba se refletindo na forma como o brigadiano vai tratar a população. Porque se ele tem os seus direitos humanos violados, ele não valoriza a preservação dos direitos humanos do cidadão. E aí é um ciclo de violência e de possibilidade, inclusive, de chegar a desfechos trágicos de morte, como foi o caso desse menino Gabriel, lá na cidade de São Gabriel.
Deputada, por isso que se vê aí muitos afastamentos dentro da brigada, a questão da saúde mental, né?
Exatamente, a saúde mental. Uma coisa que as pessoas talvez não saibam é que morrem mais brigadianos por suicídio do que em confronto armado na rua. E isso é um reflexo de uma saúde mental extremamente prejudicada, que tem a ver com esse trabalho estressante do brigadiano, tem a ver com o salário baixo em relação ao risco que ele corre no cotidiano do seu trabalho, que ele acaba tendo que fazer bico, que é ilegal, mas muitos têm que fazer porque senão não conseguem sobreviver. Tem a ver com essa estrutura hierarquizada, militarizada, autoritária da brigada, e tem a ver, claro, com problemas pessoais, porque o suicídio nunca é um fator exclusivo, né? É uma combinação de tragédias que poderiam ser evitadas com saúde mental. E os brigadianos têm muita dificuldade de buscar ajuda, porque eles acabam sendo mal vistos dentro da corporação quando buscam ajuda psicológica. Às vezes eles têm medo de serem retirados da rua e aí perdem vantagens que eles têm na remuneração por estar na rua. Então é todo um ciclo aí muito complexo. Eu tenho até um programa, um projeto de lei, né, para nós termos um programa de saúde mental mais efetivo para todos os trabalhadores da segurança pública. Destinei emendas também para o projeto Anjos, que é um projeto de saúde mental dentro da brigada, mas é preciso investir mais nisso para melhorar a vida do brigadiano e para melhorar também a forma como ele se relaciona com a comunidade.
Então, no que se percebe, deputada, a senhora está muito bem relacionada com a brigada, com os brigadianos e, acima de tudo, com a questão da vida do ser humano em tudo.
Exatamente. A nossa preocupação com esse projeto das câmeras é a preservação da vida. E as câmeras mundialmente já estão reconhecidas como instrumentos eficazes para preservar a vida do brigadiano, porque imagina uma abordagem em que a pessoa está sendo filmada, né? Ela também se comporta melhor. Então, muitas vezes, as abordagens acabam em tragédia, porque o abordado também se reporta ao brigadiano de forma agressiva e a resposta vem muitas vezes de forma totalmente desproporcional. Então, a filmagem ajuda a preservar a vida do brigadiano, a evitar o confronto desnecessário. Claro que em casos extremos o confronto vai acontecer e mortes podem acontecer, mas precisamos evitar isso ao máximo, preservar a vida do agente público da segurança e a vida do cidadão, da cidadã que está sendo abordado e que muitas vezes não cometeu nenhum crime, né? Ou cometeu um crime de menor gravidade e tem que responder judicialmente, ou mesmo em crimes de maior gravidade, nós não temos pena de morte no Brasil, né? Então a pessoa tem que ser presa e tem que responder pelo seu crime, ela não pode ser justiçada ali, né, ao bel prazer do agente público da segurança. Então, preservar a vida é o objetivo principal desse projeto.
No Temática, nesta manhã, estamos conversando aqui com a deputada gaúcha, deputada Luciana Genro, do PSOL, que acaba de lançar então a campanha por aprovação da lei que determina então o uso de câmeras em uniformes e viaturas policiais aqui no Rio Grande do Sul. Comentei aqui, deputada, de que lá em 2021, no final de 2021, esta proposta ela foi rejeitada no plenário. Desta vez eu vejo que há mais gente engajada nesse projeto, não é mesmo?
Sim, a gente teve o problema da pandemia, né? No ano de 2020, 2021, praticamente o contato que a gente tinha entre os deputados foi muito pequeno, foi só praticamente em sessões virtuais. As próprias pessoas que estavam envolvidas na campanha pelo projeto também não conseguiam conversar com os deputados, e tinha também essa resistência interna dentro da polícia por causa desse medo das imagens serem utilizadas para perseguir. Eu acredito que agora ficou mais claro também com a decisão do governador Eduardo Leite de implantar esse projeto piloto, porque já há um projeto piloto no Rio Grande do Sul. O Estado está fazendo uma licitação para comprar 1.100 câmeras, que é preciso regular por lei essa implantação. Tanto para que a gente tenha um prazo, né, e o meu projeto ele estabelece um prazo de 4 anos para que todas as viaturas e todos os uniformes tenham câmeras, como também para regular o acesso às imagens. Então, o processo de implantação das câmeras é irreversível, ele vai acontecer. A questão é em que velocidade ele vai acontecer, e interessa à sociedade que ele aconteça o mais rápido possível, e de que forma essas imagens serão armazenadas e utilizadas. Então, eu acredito que as nossas chances de aprovação do projeto agora são bem maiores. Tivemos o apoio também da Defensoria Pública, da Ajures, da OAB, do Comitê contra a Tortura, de grupos do movimento estudantil, do movimento sindical, dos movimentos sociais, né, que também é um elemento importante de fiscalização de como é que a Brigada atua na relação quando há manifestações, né, e muitas vezes há violência gratuita nas manifestações. Então, a gente está com uma boa expectativa agora de que as resistências vão ser bem pequenas e que nós vamos conseguir aprovar o projeto ainda no primeiro semestre desse ano.
Deputada, sempre acompanho o seu trabalho, em especial ligada aos direitos humanos há muito tempo. Te pergunto o seguinte, aqui no Estado, evoluímos, crescemos, avançamos nessa questão ou não?
Eu acredito que nós avançamos um pouco na compreensão de que direitos humanos não é um subterfúgio para defender bandidos, né? Que foi uma marca muito forte durante muitos anos na cabeça das pessoas. Eu acho que a gente avança quando as pessoas começam a perceber que direitos humanos é o direito à moradia, é o direito à saúde, é o direito à educação, é o direito a um tratamento digno por parte das forças de segurança, é o direito a um tratamento digno dos trabalhadores em relação às suas chefias, aos seus patrões. Então, direitos humanos é um conjunto de direitos sociais que todos devem acessar, que infelizmente não é uma realidade para toda a população. O Brasil, inclusive, caiu 2 posições no ranking do IDH nos últimos 2 anos. Né? Nós estamos atrás aí do México, da Argentina, do Uruguai, até do Panamá nós estamos atrás em termos de garantia de direitos para a população. Mas acredito que à medida que a população tem a consciência, né, do seu direito a ter direitos, a gente vai avançando cada vez mais.
Sua mensagem para a gente sobre esse projeto, direitos humanos para a nossa região aí, sua mensagem para a gente, deputada.
Eu convido todos a acessarem as redes sociais, né, que a gente criou também um link específico para o apoio ao projeto, então podem acessar pelo meu site, lucianagenro.com.br, para assinar o apoio ao projeto de lei e também para conhecer mais o meu trabalho Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou em todas as redes aí, prestando contas à população e recebendo as demandas também. A minha equipe é extremamente eficiente, todas as mensagens que a gente recebe, nós damos retorno, nós buscamos ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades. Então, estamos aqui para servir a população e buscar fazer um trabalho de qualidade para garantir os direitos de todos e todas.
Deputada, muito obrigado pela sua presença. Conte com a gente. Boa sorte nesse projeto também.
Muito obrigada. Um abraço para ti e para todos os ouvintes.
Muito bem, gente. Assim no Temática, conversamos com a deputada estadual Luciana Genro, do PSOL, que acaba de lançar então a campanha por aprovação da lei que determina o uso de câmeras em uniformes e viaturas policiais aqui também no Rio Grande do Sul.